O Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet, Regale Cozinha e Academia Top Fit. Olá galera, começando mais uma edição do Telecast, o Telecast 31, para falar da partida que fechou a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santa Cruz 0, Santos 2, jogo no Arruda, domingo à noite. E o Santa Cruz não conseguiu fazer valer seu mando de casa, né? Rafa, estou aqui com Rafa Brasileiro e Fred Figueroa, eu, Celso Figami, a gente debater, analisar esse jogo. Rafa, a gente viu que o Santa tentou fazer uma aplicação ali na marcação, tentava fazer valer seu jogo, mas sem Keno e sem Grafite, a impressão é que ficou realmente faltando. Estava faltando aquela peça, aquelas engrenagens do setor ofensivo que faz o time render como um todo, né, Rafa?
Ontem o Milton Mendes entrou com, mais, além desses dois desfalques, mais um, né? Quem já sabia da partida passada, que era o William Correa. Quem foi que ele colocou? Alex Bolanho. Ou seja, além de perder a referência no ataque, além de perder a válvula de escape dos contra-ataques, ele perdeu o cara que controlava o meio de campo. Bolanho, parece, a discussão que a gente ouvia lá no setor que eu estava fazendo o jogo era o seguinte: Bolanho parece um ET que caiu ali no time de Santa Cruz e disse: ó, velho, tu vai jogar bola, tu vai ser jogador profissional agora, do nada. E, infelizmente, perdido. Tem hora que não sabe o que fazer com a bola, não sabe quem marcar. E, para completar, como você falou, perdeu a referência Grafite ali na frente. E também sem Keno, não tinha essa válvula. E foi até engraçado que ele colocou o Fernando Gabriel no lugar do Keno. E Fernando Gabriel ficou no lugar de Keno mesmo, aberto ali na esquerda. Enquanto Lele era o cara que teoricamente ia armar o time. Assim, eu entendi um pouco porque Milton Mendes fez isso, porque ele queria a velocidade para sair no contra-ataque pelo meio, coisa que Fernando Gabriel não consegue dar. E Lele poderia dar, mas ao mesmo tempo, Fernando Gabriel não foi o cara que fez a mesma coisa que Keno, não era o cara que voltava para marcar. E o primeiro tempo inteiro, o que é que o Milton Mendes fez? Era reclamando com o Fernando Gabriel, para recompor, para se posicionar, mas não é aquele posicionamento, não é do cara. Isso aí evidenciou mais o quê? Uma coisa que a gente já fala há muito tempo, que a gente vai aprofundar mais na edição do podcast, na 251, que Santa Cruz precisa de elenco. Sobre o jogo, o time do Santos está bastante desfalcado. Tem Ricardo Oliveira lesionado, Lucas Lima e Gabigol na Copa América, ou seja, o sistema ofensivo praticamente inteiro. Mas, mesmo assim, é um time bastante organizado pelo Dorival Júnior. É um time que sabe o que fazer com a bola. Lógico, não tem a mesma qualidade sem esses três jogadores, mas que tem um bom toque de bola, que sabe investir na velocidade do Joel, que tem bons meios de campo. E até o momento do gol, que foi no final do primeiro tempo, o Santos dominava a partida. 44, por aí, se não me engano. Dominava a partida, dominava o meio de campo, mas teve duas ou três chances reais de gol que assim, não que iludia, mas que provava que dava para se aplicar um pouquinho mais e tentar algo melhor contra esse time do Santos. Um golaço de fora da área.
Rapaz, que chute impressionante, velho.
E tu acredita
assim? É Série A, né?
É Série A, e tipo, a bola
Série A, exatamente, Fred. Série A.
Tem que saber matar. Os caras, quando tiveram chance, souberam fazer. E no segundo tempo, Milton Mendes fez logo duas substituições, botou Leandrinho e o Olson no time, tentando dar mais ímpeto ao ataque. Até conseguiu isso no começo da partida. No começo do segundo tempo. Mas, no contra-ataque mortal, que o time não soube mais uma vez, como o Fred falou, é Série A, meu amigo. Tem uma hora que você tem que saber matar a jogada. Leandrinho teve a chance de matar a jogada, ele que errou o passe, que gerou esse contra-ataque.
Faz uma falta ali, né, na intermediária.
Justamente, aquela falta assim, besta, vai levar amarelo, vai, velho. Mas o resultado tá ali, ó. Chegou, tem a casa, defendeu, mas deu rebote no pé de Joel, já botou pra dentro, daí então acabou o jogo.
O jogo pra mim reflete principalmente elenco, né? Isso vai ser a principal tônica para ser analisado o Santa Cruz a partir de agora, porque aquele começo do Santa, digamos que aquilo ali ainda era a aceleração que o Santa tava naquele Santa a 150 por hora, que foi eliminando todo mundo na Copa do Nordeste.
Foi campeão da Copa do Nordeste. De decisão, né, Fred?
Exatamente, que venceu o Sport na final do estadual, segurando, seja com fazendo gol no Arruda e segurando outros três tempos. O Santa tava numa vibe e numa aceleração que ninguém mantém. E isso a gente falou, não se joga um campeonato de 38 rodadas como se fosse um torneio mata-mata. Uhum. E o Santa tava naquela vibe mata-mata, digamos assim, né? Jogando em casa, mordendo, deixando, fazendo armadilha pros adversários. Só que isso tudo vai sendo, esse ritmo ele vai caindo por uma série de fatores. Seja o psicológico, né? Seja o psicológico, que uma hora também você tem um desgaste até psicológico de estar, é isso, hoje é nossa vida, hoje é nossa vida, hoje é nossa vida. Para de, essa motivação para de funcionar. O cara vai dizer, peraí, mas nossa vida todo
jogo, né?
Todo dia não é. Tipo, a estreia na Série A é nossa vida. O jogo contra o Fluminense fora é nossa vida. A primeira partida fora. O jogo contra o Cruzeiro, o primeiro grande jogo no Arruda. Aí, aos poucos, você vai entrando na competição. A competição vai se tornando cotidiana.
Até a pouco você pega
no Santos, mas sai de uma
rodada, né?
A situação vai ficando cotidiana. E aí tem essa voltagem mais baixa que é natural. Que é do Santa e é de todos os times. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Junto com esse desgaste psicológico, vem o desgaste físico, que durante boa parte do tempo, talvez ainda seja o ponto em que a torcida de Santa Cruz mais coloca a conta das derrotas. Né? Ou seja, toda a derrota de Santa Cruz, toda a partida ruim, a principal conta é cobrada da parte física. E talvez até tenha uma parcela alta mesmo. Tem uma parcela? Tem, sem dúvida. Mas, e que tem uma parcela que ela se torna alta justamente porque falta elenco. Porque, de fato, o desgaste físico vem, ainda mais por essa aceleração que a gente falou do Santa Cruz. Então, pro Santa Cruz, a conta veio muito cedo. Ainda não era para estar sentindo isso. Mas, normalmente, os clubes reclamam quando há a segunda parte de jogos no meio de semana e no fim de semana. Né? Tem uma segunda parte. Primeiro começa assim, depois para, e depois tem uma nova aceleração. É quando, normalmente, os clubes sentem a falta de elenco. O Santa sentiu muito cedo. E é o que eu tô dizendo. Aí o desgaste só é multiplicado por isso. Porque eu me lembro de uma sexta-feira antes de Chapecoense Santa Cruz, que eu entrei no Super Esporte e disse que, por mim, se eu fosse da comissão técnica de Santa Cruz, eu não levava grafite para Chapecó. Porque eu acho que não era um jogo. Era um jogo chave para poupá-lo. Viagem muito ruim, horário ruim, uma partida em que ele dificilmente teria um papel determinante, poderia chegar uma bola para resolver tudo, mas já vinha num desgaste muito grande, que não eram de três jogos, porque é muito fácil falar, ah, não, só foram três jogos. Não, pô, foi todo aquele desgaste anterior. Aquilo ali não zera, não. Aquilo ali não foi zerado. Então, o grafite já vinha pesado. Levaram o grafite, desde então, grafite ali parece ter chegado ao limite. Muito mal desde então, fisicamente quando joga, e agora até parou, né, nessa partida contra o Santos. Possivelmente vai pro sacrifício ainda contra o Figueirense, porque agora é um jogo de ir pro sacrifício. Mas aí, dentro de campo, começa a se refletir isso também, porque o Santos foi o segundo time a jogar no Arruda de forma inteligente, depois do Sport. Vitória e Cruzeiro caíram na armadilha.
É aquela Sport coisa que a gente já tinha falado, né, Fred? Tem uma hora que os times começam a observar e saber como anular aquele jogo que tá surpreendendo, né?
Lógico, o Santos em nenhum momento disse assim, eita, pô, esse Santa Cruz é muito fraco, vamos engolir. Em nenhum momento.
Vamos jogar sem o grafite, sem seu principal jogador, o Santos jogou com
respeito, joga como ele joga pra matar, joga pra ser cirúrgico. E é assim que vai ser. E é assim que vai ser. Seja o Santos, seja o Corinthians,
até o próprio Dorival, um time aplicado, né? Um time que sabe jogar. Você vê que, mesmo com o Santos enxertado com jogadores provenientes de suas divisões de base, é um time que sabe o que fazer quando tá com a bola. Você vê que as peças sobressalentes colocadas dessa forma, substitutos, eles sabem o que fazer. O esquema do Santos se mantém. A proposta estava muito clara ali de esperar um pouco mais o Santa, dar um pouco mais de campo pro Santa Cruz. E aos poucos o Santos foi gostando do jogo, foi conquistando espaço, ganhou a intermediária. Depois começou a pressionar, apesar de como o Rafael destacou, o Santos ter tido chances ainda no primeiro tempo, enquanto a partida estava 0-0, de abrir o placar. O Santos foi um time seguro. Mas fundamental discreta,
muito discreta.
É, discreta, né? Exatamente, chance discreta.
Chance de ter chance,
né? Foi cirúrgico, né, velho? Pô, bem perfeito, Fred. Chance de ter chance.
E aí que a gente vai entrar no fator é o seguinte. A gente fala há muito tempo que o Santa precisa de reforços, que agora é Série A, que o nível é outro. E parece que a torcida não entendeu isso ainda, em momento nenhum. Terceiro jogo, depois do primeiro jogo, foram 20 mil pessoas. Santa Cruz não teve mais nenhum público acima de 17 mil. Ontem foram 16. Uma coisa legal ontem, apesar do horário, que era o último jogo, que pra mim não é desculpa, mas muita gente gosta de usar essa muleta, muitos casais no Arruda, muita gente aproveitou pra comemorar o dia de namorados. Eu fui até um deles, consegui carregar a esposa pra assistir o jogo. E a torcida, em algum bolanho, por exemplo, como eu falei, vem perdendo bolas constantemente no meio de campo. A gente sabia que o Milton Mendes ia substituído. E tá claro que o cara não se adapta. Não tá adaptado. O pessoal, o que é que faz? Vaia. Lele pegava na bola, toma e vaia. O engraçado é o seguinte, no último jogo, em casa, os gritos eram para que o Lele entrasse. Enfim, eu entendo o resultado, eu entendo a frustração, mas o torcedor tem que ter um pouquinho de calma. Tem que ter um pouquinho de calma. E também tem que responder. Quer cobrar feito de Série A, tem que ter comportamento de Série A. Não tá questão de vaiar, mas de comparecer. Que acho que ainda tá faltando isso a torcida Santa Cruz entender um pouquinho isso. Que a disputa nunca foi aquela das três primeiras rodadas. Santa Cruz tava ali no G4 de liderança. A disputa é essa agora. É para tentar terminar a competição de 14º e 13º.
Eu me lembro de uma entrevista de Alírio que eu critiquei bastante. Que foi quando ele disse que o Santa tava entrando para ficar entre os 8. Ali ele mostrou que não... Eu não entendi qual foi a lógica daquela entrevista. Se foi, como eu falei, tentar estimular uma onda positiva, se foi, ou se realmente ele se deixou cegar. Porque aquilo ali gera, aquilo ali se reflete na vaia. Porque o Santa Cruz não vai ter paciência. Quanto time ruim o Santa Cruz teve nesses últimos anos? Quanto time ruim? Quanto volante ruim o Santa Cruz teve? E não era vaiado no primeiro tempo? Por quê? Porque a torcida entendia a limitação dele e dava o suporte necessário, ainda que achasse ele horrível. Mas ali segurava o cara. E agora não pode ter um nível de cobrança de quinto lugar, de terceiro lugar, de sexto lugar. Então tem que entender a vulnerabilidade técnica que o Santa tem em relação à maioria dos outros clubes da Série A. Isso vale para o Santa, isso vale para o Sport, que vão brigar nessa Série A na parte de baixo da tabela. Não sei se vão cair. Ninguém pode dizer quem é que vai cair agora, porque é um campeonato ainda muito, muito mutável, né? Assim, a gente analisa o momento, mas o momento não é uma realidade definitiva. Pode chegar com jogadores, saírem jogadores, tudo pode acontecer ainda. A gente está na 7ª rodada. Mas o indicativo total é que esses dois clubes vão brigar embaixo. E as torcidas, se não entenderem isso, vão atrapalhar. Porque em algum momento a torcida vai haver ciclo. Vai entender isso, nem que seja faltando 10 rodadas. Certo?
E assim,
então é quando falta 10 rodadas, começa a encher estádio, aí pra vida e pra morte. E aí às vezes é tarde demais. Então assim, que Santa Cruz e que Sport acordem logo com a realidade assim. Cada jogo agora é um desespero. E cada ponto, em casa ou fora, tem que ser celebrado. Porque aquilo que eu já falo e cabe para todo mundo. Quando não dá para ganhar, empata. Se ontem tivesse sido empate, ninguém tá reclamando. Eu acho que o Santa não teve nem como evitá-lo. Porque levou um golaço e não se evita, né? Até depois, taticamente, jogou o que tinha que fazer. Mas então, ontem não deu nem para empatar, perdeu. E outros jogos serão assim. O Santa Cruz tem 50% de aproveitamento no Arruda e vai precisar suar muito para manter os 50%. Não vai ser nada perto de 80%, 77%. Esse ano não está muito fácil, não. Os times de baixo, aqueles 10 que a gente cita embaixo, estão realmente mais embaixo do que de costume.
Rafa, eu tava com uma dúvida em relação ao público de ontem, velho. Vocês acham de fato que foi um público ruim para um jogo de 19 horas do domingo?
Para o público.
Eu acho aceitável.
É aceitável.
Era isso que eu tava pensando. O Santa é um time que vem de duas derrotas. Tá jogando num domingo à noite. E, querendo ou não, é dia dos namorados, né? Eu confesso que ontem eu não fiquei ofendido com o público do Arruda, não. Eu achei um público bem aceitável pra esse cenário. 16 mil uns quebrados, né?
E foi um público que respondeu aos, como eu vou dizer, aos 45 do segundo tempo, viu? Porque eu entrei faltando meia hora pra começar o jogo. Por sinal, tem uma coisa que eu não entendi ainda ontem. Os fogos de quando o time entra no gramado acenderam com meia hora antes, velho. Sei que aconteceu, não. Deu alguma zebra
no cima. Alguém disse bobagem. Alguém tava fumando ali perto do pavio.
E, meu amigo, eu olhava assim, não vai dar 5 mil hoje, pelo que se desenhava. Mas quando começou o jogo, ainda tinha gente entrando e deu o público que deu. Mas assim, o
que eu... Só, eu acho que o pé...
E assim, o de ontem, beleza. Mas como eu falei pra você, minha preocupação é o comportamento da torcida. Que é a minha grande preocupação.
É, veja só, Celso, só pra encerrar. O de ontem eu considero aceitável dentro de uma linha normal de Série A, certo? É até um bom público. Mas, em torno do Santa Cruz, há uma expectativa mais alta e há uma necessidade mais alta de presença da torcida, certo? Se fosse Sport Santos, a gente ia estar considerando esse público um bom público.
Pois é.
Porque é mais ou menos o que o Sport coloca, a gente se acostumou. Talvez a gente ainda não esteja acostumado que o Santa também é assim. Uhum. Certo? Que o Santa também é assim. Porém, uma coisa que a gente já debateu no podcast, há um fator novidade no Santa Cruz, que era para estar mais intenso, certo? O Santa Cruz há 10 anos não disputava a Série A.
Justamente, esse tesão que eu não tô vendo na torcida.
É, era para ser mais intenso e o clube ganhou tudo esse ano, certo? Então também haveria uma relação um pouco diferente. Era para estar uma relação um pouco diferente. Mas, ok, talvez seja... E ainda tem o terceiro fator. O Santa depende muito mais da bilheteria do que os outros 19 clubes da Série A. Ele ganha igual a outros 3 ou 4, mas os outros 3 ou 4 que ele ganha, que ele ganha a mesma cota, esses clubes não têm grandes públicos. Então, eles já são acostumados a não depender da bilheteria. O Santa não. O Santa depende da bilheteria como renda principal e não está tendo. E aí, isso vai ter todo o desdobramento dentro de campo. Para quem está de fora, Celso, ok, aceitar como um público legal. O problema é o próprio torcedor de Santa Cruz aceitar. E pelo que a gente vê o desempenho deles, ficam brigando com a gente e dizendo que tá ótimo. Então, vocês estão dizendo que tá ótimo, é porque tá ótimo.
Bom, senhores, então é isso. A gente vai ficando por aqui nesse telecast de análise da derrota do Santa por 2-0 para a equipe do Santos no Arruda. E lembrando que nessa segunda-feira ainda vai rolar o podcast 151. Então, fique por aqui com a gente. Sempre tem novidade. Fred, valeu, Fred. Um abraço, Rafa.
Um abraço.
Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.